Atenção, atenção. Você está entrando no arquivo invisível. Algumas informações podem causar estranhamento, um reconhecimento súbito ou aquela sensação de "eu sempre soube". Nenhuma conclusão será entregue pronta. Pense por conta própria, sinta por conta própria e siga apenas se estiver disposto a olhar além. Aviso aos viajantes. O arquivo invisível mistura ciência, ideias não comprovadas e minhas próprias perturbações mentais. Não é verdade absoluta. Ouça com senso crítico e questione-se sem moderação. Eu sou Narasaka e você está ouvindo a Rádio Alma.
A rádio web da sua galáxia.
Arquivo invisível aberto. Hoje a gente vai falar sobre o silêncio. Vamos falar muito sobre o silêncio. Sobre esse estranhamento de olhar para o universo e perceber que está tudo quieto demais. Vamos falar sobre o paradoxo de Fermi e sobre a hipótese da floresta negra. Já ouviu falar disso? Se já ouviu, fica. Se nunca ouviu, fica também. Porque esse silêncio pode dizer muito mais sobre a gente do que sobre o espaço lá fora. Eu quero contar porque é que esse é o nosso tema de hoje. E não é por acaso. Sempre me intrigou a ideia de que a gente não está sozinho. E mesmo assim, tanta coisa permanece em silêncio. Pessoas perto da gente, experiências profundas, coisas que marcaram, e ainda assim silêncio. Não porque não existam, mas porque existir pode ser perigoso. E para começar essa investigação, precisamos falar de alguém real. Vamos falar de Enrico Fermi. Fermi foi um físico italiano, um dos maiores nomes do século XX, cientista de laboratório, matemática pesada mesmo. Peso pesado da matemática. Nada de especulação mística. Em 1938, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física por suas super descobertas sobre radioatividade induzida, ou seja, alguém extremamente respeitado dentro da ciência. E por isso mesmo que o que ele perguntou depois é tão desconfortável. Fermi fez uma pergunta muito simples. Onde está todo mundo? Se o universo é gigantesco, antigo, cheio de estrelas e planetas, estatisticamente deveria existir vida inteligente em vários lugares, mas a gente não vê nada. Nenhum sinal, claro, nenhum contato, nenhum barulho, nada. Esse choque entre probabilidade alta e observação zero ficou conhecido como
paradoxo de Fermi.
Então, ficando claro, não é uma teoria, é apenas um desconforto, um incômodo. E a astrofísica discute várias possíveis explicações para esse silêncio. Alguns cientistas acreditam que a vida inteligente é extremamente rara. Outros sugerem que civilizações tecnológicas não sobrevivem por muito tempo e acabam se destruindo. Existe também a possibilidade de que o universo seja simplesmente grande demais para que encontros aconteçam com facilidade. E décadas depois, surgiu uma hipótese que tenta explicar esse silêncio de uma forma bem inquietante. E ela ficou conhecida como a hipótese da Floresta Negra. A ideia ganhou forma em um romance de ficção científica escrito pelo chinês Liu Cixin, chamado A Floresta Negra. No livro, o universo é comparado a uma floresta escura durante a noite. Cada civilização é um caçador armado, caminhando entre as árvores. Ninguém sabe quem é pacífico e ninguém sabe quem é predador. E numa floresta escura, a regra é clara.
Não faça barulho. Não revele sua posição.
Porque quem aparece demais pode virar alvo. Essa ideia nasceu na ficção científica, mas ela dialoga diretamente com os conceitos reais da teoria dos jogos.
Se uma civilização não sabe quais são as intenções dos outros, revelar a sua existência pode ser um risco enorme. Então o comportamento mais racional passa a ser o silêncio.
E a parte mais assustadora dessa ideia não é o universo, é o espelho que ela segura pra gente. É aqui que entra a camada humana e a pergunta que me trouxe até esse tema. Será que a gente também faz isso? Será que isso também acontece com a gente? Quantas pessoas passam por experiências profundas, estranhas e transformadoras e escolhem não falar? Por medo, por julgamento, por sobrevivência? Então o silêncio ele não é uma mentira, ele pode ser uma estratégia. E quando a palavra é estratégia, a gente não está falando de poesia, a gente está falando de cálculo. E aqui entra outro nome importante dessa história, John Nash. Nash foi um matemático brilhante, o gênio da teoria dos jogos. Ele estudava algo simples e perturbador ao mesmo tempo. Vocês lembram daquele filme Uma Mente Brilhante? Esse aqui é o cara. O que ele estudava é o seguinte: como agentes racionais
tomam decisões, quando o que o outro vai fazer pode definir a sua sobrevivência.
Na teoria dos jogos, cada jogador tenta maximizar sua segurança, sabendo que o outro está fazendo exatamente o mesmo. E às vezes, a melhor jogada não é atacar, é ficar quieto, fica de boa. Agora, imagina isso ampliado. Vamos lá para a Guerra Fria. Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. Armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. Os dois lados sabiam disso e nenhum apertava o botão. Por quê? Porque surgiu um conceito de destruição mútua assegurada. Significa o quê? Se eu ataco, eu morro. Se você ataca, você morre. Então a melhor estratégia é manter o equilíbrio do medo. Silêncio tenso, armas prontas, mas ninguém fala alto demais.
Percebe o eco?
A Floresta Negra Cósmica funciona como uma guerra fria interestelar. Cada civilização sabe que as outras podem existir, mas revelar a própria posição pode ser equivalente a acender um fósforo no meio de uma floresta escura. Se o outro for predador, acabou. Então a estratégia racional é o silêncio. Não porque não exista vida, mas porque existe risco. E essa ideia não ficou só na ficção científica. Dentro da própria ciência, existem debates sobre isso. Alguns pesquisadores defendem que devemos apenas escutar o universo. Outros acreditam que devíamos tentar enviar mensagens para possíveis civilizações. Existem dois programas que representam bem esse debate. O SETI, o Instituto, que busca sinais de vida extraterrestre escutando o cosmos, e o projeto METI.
Sigla para Messaging Extraterrestrial Intelligence.
Que defende o envio de mensagens para possíveis inteligências do universo. Em outras palavras, alguns cientistas querem ouvir o universo em silêncio. Outros defendem que chegou a hora da gente começar a responder. E aqui começou uma pergunta desconfortável. Se a lógica da sobrevivência, no nível cósmico, espelha a lógica humana, o que isso diz sobre nós? Nós também operamos pelo medo preventivo? Nós também silenciamos, não porque sentimos menos, mas porque calcular parece mais seguro do que revelar. Quantas guerras começam por antecipação? Quantos conflitos nascem do medo que o outro pode fazer? A teoria dos jogos não é sobre maldade, é sobre autopreservação. Então, quando o Fermi perguntou onde está todo mundo, a resposta pode não ser ausência, pode ser estratégia. Um equilíbrio cósmico, onde ninguém fala primeiro. Agora, troca civilização alienígena por nação rival. Troca sinal estelar por testes nucleares. Troca o silêncio do cosmo por uma ligação não atendida ou um bloco no WhatsApp. A estrutura mental é a mesma. O silêncio do universo pode ser prudência, mas o nosso silêncio, muitas vezes, é medo. Eu falo disso porque eu já vivi muito isso. Já perdi muitas relações porque alguém decidiu se proteger antes de confiar. Eu já vi pessoas estragarem algo bonito porque preferiram antecipar uma traição a correr o risco de serem surpreendidos de forma legal e boa, sabe? Eu já vi gente mentir na minha cara, não porque precisava, mas porque achava que admitir um erro abriria espaço para uma vingança. É cansativo, é triste, é injusto, porque quando a gente ataca antes, não está sendo inteligente, está sendo imaturo. Quando alguém trai por antecipação, não está sendo estratégico, está sendo inseguro. Quando alguém se fecha por medo, não está sendo prudente, está perdendo possibilidades. O universo pode estar em silêncio por estratégia, mas aqui na Terra, a gente está em silêncio por falta de coragem. E eu me recuso a chamar isso de maturidade, porque não é, é medo. E isso, para mim, é assustador. Porque a gente não está perdendo contato apenas com civilizações distantes. A gente está perdendo contato entre nós mesmos. Tudo parece silencioso porque a gente está o tempo inteiro com medo. Medo de errar, medo de se expor, medo de amar mais que o outro. E no fim, a prudência vira bloqueio, vira distância, vira frieza. A gente pode estar vivendo num planeta cheio de possibilidades, está desperdiçando tudo isso por medo. Então, o silêncio do universo pode ser prudência, mas o nosso não precisava ser. Porque o nosso silêncio nasce do medo, e eu não digo isso apontando para fora, tá? Eu digo olhando para dentro de mim mesma. Cada um de nós carrega uma capacidade imensa de se proteger e uma capacidade igualmente imensa de se entregar. A pergunta aqui é íntima. Quanto de você está disponível para a conexão? Quanto de você ainda opera no modo cálculo, modo defesa, modo antecipação da perda? E quanto de você tem coragem de sair desse padrão? A estratégia matemática, ela organiza, protege, mas o vínculo é presença. É a escolha consciente de não reproduzir o modelo de guerra emocional que a gente aprendeu como normal. Agora, olha a volta que eu fiz para chegar aqui. Fui até Fermi, Floresta Negra, Teoria dos Jogos, Estratégia, Matemática, Guerra Fria, blá blá blá. Para dizer uma coisa simples. O modo que a gente aprendeu a viver não é compatível com o modo que a gente deveria viver. A gente aprendeu a calcular para se proteger, antecipar perdas, mas não aprendeu a oferecer conforto. Sabe, a vida já é tão cheia de guerra lá fora, no mundo, na política, na história. Por que que a gente replica isso nas relações? Por que transformar vínculo em disputa, afeto em negociação, erro em ameaça? A gente poderia ser, no mínimo, abrigo um para o outro. Ser descanso um para o outro. Oferecer segurança. Ser maduro numa relação. O universo já é uma floresta escura e a gente está transformando a Terra em outra. Que tipo de espécime você quer ser dentro da sua própria floresta? E encerro, então, mais um arquivo.
Arquivo fechado. Até o próximo Salto Quântico.